Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. jovempan.com.br.
Nós estamos na linha agora com o coordenador do programa estadual Recomeço, que é do governo do estado de São Paulo, que também visa resolver esse problema. Nós estamos na linha com o Dr. Ronaldo Laranjeira. Ronaldo, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde.
Uma boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com vocês.
É, como eu disse aqui já na abertura, é uma experiência que ocorreu em outros lugares do mundo. Ela foi bem sucedida? Qual que é a sua visão sobre a destinação de áreas controladas para o consumo de drogas?
Olha, talvez o grande erro que aconteça é que em outros lugares do mundo, as drogas que foram permitidas em locais são os opiáceos. São drogas que promovem uma certa sedação nas pessoas e as pessoas têm risco de overdose. Então, tem uma certa experiência, mas não existe consenso de que essas casas realmente sejam seguras. A gente não pode esquecer que na cidade de São Paulo, quando a prefeitura anterior criou os hotéis que foram, onde os usuários de crack foram morar, eles viraram casas de uso. O que aconteceu com essas casas? O tráfico tomou conta, né? Os hotéis foram praticamente destruídos, não sobrou uma lâmpada nesses hotéis, porque o crack, por ser uma medicação estimulante, as pessoas fazem coisas diferentes, o comportamento fica muito mais errático, né? E eu, sinceramente, não consigo imaginar uma casa onde as pessoas possam usar crack e ficarem confortáveis. Mesmo no estado de Washington, por exemplo, quando existiam as casas de crack, né, eles acabaram com as casas do crack porque era um foco de criminalidade muito grande, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que a grande notícia que existe é que existe uma grande sintonia entre o governo do estado e a prefeitura com todas essas ações que estão sendo feitas nas últimas semanas na cidade de São Paulo, né? Eu acho que talvez o doutor esteja enxergando muito mais longe do que os próprios parceiros dele estejam conseguindo enxergar. Eu não consigo enxergar isso aqui algum dia na cidade de São Paulo. Nós temos uma grande tarefa de fazer o que nós estamos fazendo agora, que é de alguma forma controlar o tráfico no centro da cidade e oferecer tratamento, moradia, né, estender a mão para essa população vulnerável de usuários de crack na cidade de São Paulo. Eu só consigo ver essas pessoas melhorando efetivamente, parando de usar o crack, né?
Há alguns estudos de psiquiatras que apontam que o crack não pode ser abandonado repentinamente pelo usuário, ele pode entrar numa situação de muito conflito ali, numa situação de distúrbio. Como é que deve ser o processo de abandono do consumo de drogas? E por isso que eu te faço essa pergunta. Talvez no momento de recuperação o usuário precisa, aos poucos, se livrar da droga.
Não, as medicações estimulantes, né, como o crack e a cocaína, né, não tem um grande sintomas de abstinência. A gente está acostumado, às vezes, pelo ver filmes, né, e possivelmente esses psiquiatras que estão falando isso não estudaram e possivelmente não atenderam as centenas ou milhares de pessoas que o próprio CRATOD, né, que é o programa, faz parte do programa estadual, já internamos 12 mil pessoas nos últimos quatro anos ali na Praça da Luz. Né? E ninguém fica com uma grande síndrome de abstinência devido ao crack. Né? Então você pode parar de uma hora para outra e você tem os recursos de medicações para as pessoas, se ela tiver algum desconforto. A gente não pode desconsiderar que essas pessoas são muito doentes. Né? 25% dos usuários aí da Cracolândia têm sífilis, né? Tem 12% têm tuberculose, eles têm outros transtornos mentais, eles estão debilitados, desnutridos pelo próprio uso de meses e meses do crack. Lógico que essas pessoas estão vulneráveis e precisam de uma parte assistencial intensa, que é isso que está sendo fornecido para ela pelo governo do estado e pela prefeitura, né? Então, precisa dessa assistência, né? Mas não é por isso que vai dar crack para essas pessoas continuarem usando e continuando se debilitando. Eu não consigo enxergar isso, sinceramente, com todo respeito aos outros colegas.
Nem no futuro mais distante.
Não consigo ver isso, sinceramente, porque uma coisa, né, a distinção científica, assim, uma coisa é você ter casas de uso para drogas depressoras, como a heroína, que existe em algumas cidades da Europa, essa casa para evitar que as pessoas tenham overdose pelo uso injetável da droga em casa. Então, isso já existe, tem pesquisas controvertidas, mas eu admito que aí possa ser. Que é uma coisa completamente diferente do uso de crack, que é uma droga fumada e é uma droga estimulante, né? Uma parte substancial da criminalidade que nós temos aqui no Brasil inteiro é em decorrência da alteração do estado mental que a pessoa fica sob o estado de crack. Então, eu não consigo imaginar a pessoa ficar numa casinha, toma uma poltrona aqui, usa crack e fica quietinho aqui. O usuário de crack não fica quietinho, né, sob o uso de um estimulante tão poderoso quanto o crack, né? Por isso que, cientificamente e clinicamente, eu não consigo imaginar essa cena, né? Por isso que, as pessoas vão para a rua, né? Às vezes cometem crimes ou violência, fazem coisas absurda sob o efeito do crack, né? Então, imaginar uma casa ordeira, né, das pessoas consumindo droga, eu não consigo imaginar, sinceramente.
E falando sobre a operação policial de ontem, Laranjeira, eu queria que o doutor falasse sobre essa política que há coordenada aqui e essa ideia de um pouco de espalhar os usuários pela região central de São Paulo para que a ação dos agentes de comunitários possam ter uma atuação melhor e consiga recrutar mais usuários para a recuperação. Como é que o senhor vê essa ação policial?
Olha, eu vejo com muito bons olhos, né? Porque, na realidade, o que está se tentando fazer também é espalhar o tráfico, né? Porque do jeito que estava ali na rua Helvécia, né, o tráfico tinha queimado o carro de uma médica em dias anteriores, estava mostrando fuzil, armas, né? Foi noticiado que tinha se contratado até um atirador de elite para atirar nos policiais ou mesmo nos funcionários da saúde. Não, o tráfico estava num nível de ousadia, né, que isso está sendo progressivamente revertido, ao mesmo tempo que está se oferecendo uma quantidade de serviços como nunca houve na cidade de São Paulo nem no estado de São Paulo, né? Então, essa política que está sendo feita de intolerância ao tráfico e oferecer uma série de serviços, desde uma cama para a pessoa dormir, ou uma canja para ela comer, se ela quiser ser internada, né? Ou se ela quiser receber tratamento ambulatorial, nunca se teve tantas opções de tratamento na cidade de São Paulo, quer seja pelo Estado, quer seja pela Prefeitura, como nos dias de hoje, né? Então, essa política não é só uma política policial, do meu modo de ver, ela é uma integração, né, de intolerância ao tráfico e uma ajuda a estender a mão sistematicamente às pessoas vulneráveis que são os usuários do crack. Eu acho que se a Cracolândia vai ter fim um dia na cidade de São Paulo, é esse caminho. E as cidades que conseguiram diminuir o tráfico a céu aberto, como a gente tinha em São Paulo, usaram mais ou menos essa estratégia, né? Essa combinação de segurança com saúde e assistência social, né?
Muito bem, nós conversamos aqui na Jovem Pan com o coordenador do Programa Estadual Recomeço, Ronaldo Laranjeira, o psiquiatra Ronaldo Laranjeira. Obrigado, doutor. Uma boa tarde.
Eu agradeço a oportunidade.